Olá, vamos para mais uma edição do podcast Folha Notícias, quinta-feira, 6 de janeiro de 2022. Sou o jornalista Germano Rodrigues, direto da Redação Integrada. Aqui no podcast Folha Notícias, vamos saber como anda as especulações para a disputa do governo de Pernambuco. Já se sabe que o ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio, não será o nome para concorrer. Vou conversar sobre esse assunto com o cientista político Manuel Guimarães. Manuel Guimarães, tudo bem com você?
Saudações, Germano. Saudações aos ouvintes. Que seja um ano bom este, né?
Feliz ano novo pra gente, né? A primeira conversa da gente em 2022. Manuel, me diz uma coisa. Estamos em ano eleitoral, iniciado mesmo agora em 2022. A política, ela tá andando aí, ela tá correndo, porque de fato... um dia menos é um dia sem colocar o carro na rua, né, para chamar atenção. Aqui em Pernambuco, já começou essa correria?
Foi colocado que o governador Paulo Câmara deve anunciar o seu candidato até o final do mês, ou seja, esses próximos 26 dias, né, já que janeiro tem 31 dias, esses próximos 25 dias vão ser de muita especulação, muitos rumores, né, fala-se que o ex-prefeito Geraldo Júlio agora... estaria fora do páreo de fato, já admitem a possibilidade de que ele não seja mais o candidato do PSD, da Frente Popular, e aí a escolha de um nome, que pode ser de um perfil técnico, como o secretário Zé Neto, que desponta como favorito, ou de repente de um perfil político, e aí poderia voltar a figura de Tadeu Alencar, que já foi até ventilado 8 anos atrás para a sucessão de Eduardo Campos, quando o escolhido, o ungido, foi o governador Paulo Câmara. Então agora... as apostas estão em jogo e cada um vai fazer a sua. Mas até o final do mês, né, vai ser de muita especulação nos jardins do Palácio do Campo das Princesas.
E o que chama atenção aí é a não confirmação do ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio, né? Porque até então, quando ele deixou a prefeitura, todo mundo falava, ó, agora ele vai dedicar somente aí a sua candidatura para o governo do estado. E como você está colocando aí, parece que isso não vai de fato decolar, né?
Ele passou o ano passado inteiro negando os rumores, né, de que seria o candidato, dizendo que não tinha interesse em se candidatar. O estopim, a gota d'água da questão, foi que ele não participou da recondução, né, da executiva estadual do PSB no final do ano passado, né, no mês passado. E isso daí foi a pá de cal, como a gente diz por aí, que ele não emitiu esse sinal, porque nem ir para o evento partidário, do qual ele é um secretário importante do governo do estado, enfim, tudo isso daí foram sinais que alguns socialistas tentaram minimizar e outros já demonstraram que não tem jeito mais de defender. Então, mas... como na política, nada como um dia depois do outro com a noite no meio, tudo aí nas próximas três semanas vai ser colocado e vai ser balanceado para a escolha final, né? Para o nome final ser colocado. E aí também vamos ter que ver como é que o PSDB vai receber esse nome e como a Frente Popular, os demais partidos da Frente Popular vão receber. A tendência é que a maioria endosse. Mas, de repente, uma outra faísca pode surgir, né? Depende de como seja a condução desse processo.
E me diz uma coisa, Manuel, você que acompanha a política aqui no estado, esses nomes, né, como o Tadeu Alencar, que você colocou aí, né, fora outros que devem aparecer, eles, de fato, podem representar aí, né, substituir a altura do então ex-prefeito Geraldo Júlio, já que todo mundo contava, não... ele fez uma boa gestão no Recife, no município, né? Ficou durante 8 anos e agora vai poder comandar o estado. Mas colocando um outro nome que talvez muito eleitor não conheça, não acompanhe, não pode ficar um pouco longe essa vaga de governador, não?
Olha, praticamente todos os ex-prefeitos do Recife foram candidatos a governador em sequência, como se fosse um degrau seguinte, né, na sua escala política. E, naturalmente, Geraldo Júlio, por ter sido prefeito eleito e reeleito, né, eleito em primeiro turno e reeleito em segundo, é um nome mais que natural para essa eleição. como ele surgiu de uma eleição, ele se elegeu numa eleição cujo nome natural não foi o candidato. O nome natural na eleição de 2012 era o ex-prefeito João da Costa. Houve um problema com o Partido dos Trabalhadores, eles não chegaram a um consenso. PSD e a Frente Popular aproveitaram aquela celeuma toda, lançaram a candidatura, lograram êxito, né? Naquele pleito, naquela disputa eleitoral. Desde então, há 8 anos, comandam a Prefeitura do Recife. Agora, pode ser que o nome natural, né, não seja o de Geraldo Júlio, que é o nome mais natural. Ele é prefeito reeleito do Recife. Então, não haveria motivos para ele não ser. Mas aí cada um sabe das suas situações, né? Ele já comunicou que não quer ser várias e várias vezes, várias notas foram emitidas por ele nesse sentido, nunca considerando a hipótese, sempre colocando uma palavra definitiva de sua parte, embora que muitos atores políticos nunca tenham levado isso em consideração, sempre colocaram, ressaltaram a importância do nome dele. Agora, né, a escolha vai estar nas mãos tanto do governador Paulo Câmara e também o prefeito João Campos vai ter, sim, uma grande relevância também para essa escolha, para essa definição. Mas vamos aguardar para os próximos dias, mas o nome natural, pelo que aparenta, não estará nesse pule.
E uma outra coisa também no caso, seus concorrentes diretos, né, direto seria Raquel Lira, a prefeita de Caruaru, que até está um pouco mais calada, eu não tenho escutado, pelo menos, muitas informações, né, dessa possível candidatura, que até então, alguns meses, ela estava sendo articulada aí, né, conversando com outros aliados, e em paralelo também tem o Anderson Ferreira, que é o atual prefeito de Jaboatão, também está tranquilo, ou seja, aqueles rumores, né, que viriam como candidatos, né, uma nova opção para o eleitorado pernambucano, por enquanto você não tem ouvido muita coisa, né?
Anderson foi o único dos três nomes, né? Também citar o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho. Anderson foi o único dos três que garantiu que renuncia em abril, né? Que é o prazo 6 meses antes da eleição. Então, ele foi o único a dizer claramente que renunciará à prefeitura. Os demais não têm gestos nesse sentido, né? Raquel tem a questão da candidatura do partido dela, né? O PSDB recentemente aprovou João Dória como presidenciável numa prévia, né, um pouco conturbada, vamos dizer assim, e Dória desde então não emplaca nas pesquisas, ele fica no quarto, quinto lugar, justamente porque acima dele tem uma figura que disputa um certo eleitorado, que é o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro. Então, a estagnação de Dória nas pesquisas não estimula a candidatura de Raquel. Então, isso aí é um ponto que ela tem que conviver. Fora outras questões, né, que dizem respeito aí à própria gestão municipal e aos planos políticos de carreira. No lado de Anderson Ferreira, é o nome que colocou e que está no palanque do presidente Bolsonaro. Está no mesmo partido do presidente Bolsonaro. O que, em tese, seria um palanque, não vamos avaliar se bom ou ruim para ele, mas seria um palanque forte, né, já que é o segundo nome nas pesquisas, com uma grande diferença para o terceiro, né? Então isso daí conferiria a Anderson pelo menos um bom cacife eleitoral e entrar na disputa, e vamos ver, né? Só ganha quem disputa. Já Miguel Coelho ainda não tem nenhuma definição, nem nacional, né, de candidatura, de que palanque apoiará, e nem do seu próprio partido, visto que não há gestos, né? Ele está hoje no DEM, mas o DEM vai se fundir com o PSL, criando um partido chamado União Brasil, que está em vias de ser criado agora nos próximos meses. Tem até abril, né, para essa fusão ser concluída. E não há nenhuma... Como já está acertado que Luciano Bivar será o presidente, ainda não tem nada dito de garantias de que União Brasil apoiará a candidatura de Miguel Coelho.
E para a gente finalizar, e não deixar passar em branco, tem novamente, né, o prefeito do Recife, João Campos, né, voltou a ser vítima da Covid, né?
Isso, desejamos aí uma pronta recuperação para ele, vai trabalhar remotamente nos próximos tempos, no isolamento, passou o Réveillon com a família, depois foi para Fernando Noronha, voltou hoje, e o teste saiu hoje com essa confirmação, né? Isso aí já inclusive motivou a administração de Fernando Noronha a voltar a exigir exames de PCR, enfim, redobrar a atenção,
né, para quem
frequentou,
né,
a ilha, até porque ela esteve muito movimentada nesse período, né? Então, assim, provavelmente muita gente que foi para lá pode ficar até com certo receio, né? Vai ter que fazer seus exames e conferir, e tomara que não tenha pego, né? Mas temos que pensar o seguinte, estamos com a boa parte vacinados, podemos pegar, mas estamos mais, com a vacina estamos mais
resguardados,
prevenidos, né?
Né?
Mais protegidos quanto a riscos fatais, né?
É verdade. Manuel, fora essa doença aí, né? Novamente o prefeito João Campos aí, né, ter pegado a Covid pela segunda vez, Noronha aí, como você colocou, né, exigir novamente todos os exames de segurança para entrar na ilha. Aqui na capital, o carnaval foi suspenso, né, foi cancelado de vez. Estão estudando aí, dependendo desses números, tanto da Covid, tanto da influenza, serem analisados aí, né, vai depender desse número abaixar, possa ser que tenha um carnaval, não no mês como nós conhecemos, como fevereiro, março, mas uma outra oportunidade. Mas quem cancelou de fato foi Jaboatão, foi Olinda e também, que nós conhecemos bem o carnaval de lá, os Papangus, a cidade de Bezerros, viu?
Isso, o Recife está com o carnaval em suspenso, né? Mas assim, os carnavais de rua, vamos salientar, porque as festas privadas estão autorizadas a ocorrer, amparadas, né, pelo plano de retomada de convivência com a doença do estado. Hoje as festas podem ter um limite de 7.500 pessoas no seu ambiente. Ou seja, esses, vamos dizer, bailes privados do carnaval ocorrem. Agora, há festas e festas. Eu não vou citar nomes aqui, mas a gente sabe que tem festas que juntavam 60 mil pessoas, né, entre Recife e Olinda. E agora, como é que vai ser? Será
Ou
que vai
seja,
haver essa
6 por meia dúzia, né?
É. Vamos ver se... Não, sim. Está essa polêmica nas redes sociais porque, pode o carnaval para o rico, que vai pagar um valor no ingresso, no abadá, como você chama. Você, no tempo que tinha mortalha. Eu já sou depois disso, mas, enfim, eu já ouvi falar desse período. Mas esses ingressos que não são baratos, as pessoas estão já criticando esses eventos por ocorrerem, mas eles estão amparados, de fato. A questão é... Isso vai evitar aglomerações? Isso vai...
Não vai.
Como é que a doença não vai circular só porque está naquele ambiente ali, no máximo de 7.500 pessoas? Será que esses eventos só vão ter 7.500 pessoas? Isso aí a gente vai ver ao longo do mês, né? Se eles não tomarem nenhuma medida nova a respeito.
Ou seja, a doença, né, ela só vai pegar em lotes, né? Não no grupo todo, aquele momento do carnaval de rua. Mas vai pegar em lote ali no carnaval fechado em Olinda, no carnaval fechado aqui do lado do Marco Zero, ou seja, vão ser em lotes, né? Essa contaminação é o que a gente tem que esperar aí, Deus queira que não aconteça, que essas pessoas tenham consciência aí de se vacinarem contra a Covid e contra a influenza, né? Contra a gripe, e que pense no próximo, porque se não tiver vacina, não tiver vacinado e não tiver bom senso, eu acho que essa pandemia não vai ser controlada não, viu?
A gente espera que as pessoas aprendam alguma coisa, né? Mas quando a gente vê, por exemplo, um show no teatro, que uma parcela considerável de pessoas está sem máscara, sentados num show de teatro, você imagine numa aglomeração de um show, seja num ambiente aberto de rua ou dentro de uma casa de espetáculos, de um camarote formalizado, pessoas mais próximas do que as outras, do que em outros eventos. Então, enfim, se elas já não estão em máscara, sentadinhas com ar-condicionado, onde podem curtir o show, imagine em pé, todas aglomeradas num calor triste. Esperar que haja consciência, né?
Vamos ver, como você colocou aí, que a consciência, né, seja, como posso dizer, a situação aí mais importante disso tudo, né? Que você tenha consciência que a doença está aí, a pandemia não acabou, ela só diminuiu, abaixaram-se os números, mas não acabou totalmente. Manuel, muito obrigado aí pela sua participação aqui com a gente no podcast Folha Notícias, e assim que você tiver novidade da nossa política pernambucana, por gentileza, é só chamar, viu?
Sempre às horas, Germano, um abraço a você, a todos os ouvintes, e reiterando que a gente tenha um ano bom, não apenas um ano melhor do que o outro, porque... pior do que tá, não fica, né?
Não, pelo amor de Deus, temos a esperança. né, de um 2022 melhor. Abraço.
Um grande abraço.
Você usa o aplicativo Telegram? Sabia que com ele você fica antenado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco? Recebe ainda os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como tecnologia, diversão, gastronomia, entre outros. Ficar informado nunca foi tão fácil. Chega ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? Basta você acessar os aplicativos de áudio SoundCloud, Deezer ou Spotify e buscar pelo canal podcast Folha de Pernambuco. Eu sou o jornalista Germano Rodrigues, responsável pela produção e apresentação. Na edição, Anderson Ricardo. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na editoria geral de jornalismo, Leusa Santos. Para você, um forte abraço e amanhã estou de volta.